eu quero que nós possamos pedir a Deus nos ajude a respondermos uma pergunta. O que importa para nós? O que importa para nós? E eu gosto, te convido a abrir a Bíblia em Atos 5, a partir do versículo 12. Diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Você pode manter aberto, depois nós vamos ver outros versículos. E aqui nos fala do momento que a igreja vivia. Aquela igreja vivia um momento, se você for ver lá no versículo primeiro desse capítulo, era aquele momento onde todos traziam todas as coisas e repartiam. E nos relata até a história de Ananias e Safira a respeito do que eles tinham acertado como casal, de mentir a respeito daquela entrega do terreno, do que eles tinham vendido. E a partir do versículo 12, começa falando do que os discípulos, do que eles estavam vivendo. Eles estavam testemunhando maravilhas, sinais, e aqui nos fala de que a cada dia era acrescentado o número daqueles que iam sendo salvos. E como não podia de ser, os sumos sacerdotes e todos os religiosos da época, a minha tradução diz, começaram a ficar incomodados, cheios de inveja, e eles foram presos. E a gente chega no versículo 20, onde eles são libertos por um anjo. Eles vivem uma experiência sobrenatural e o anjo diz para eles: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Essa frase é maravilhosa. Então, a partir daquele momento, fica muito claro, e já estava claro para aqueles discípulos, de que a vida deles tinha algo que importava. Importava para eles essa consciência de que eles tinham sido tocados por Deus, tinham sido tocados por Jesus, tinham sido libertos do pecado, tinham sido libertos da morte eterna, e eles passaram e ganharam uma consciência e um significado de existência. Eles passaram a compreender o que importava para eles. E eles, nós vamos vendo aqui depois nos outros versículos, que eles estavam dispostos a qualquer coisa. Eles tinham, acho que já tinham ganho aqui, isso que Neemias nos falou agora, a consciência de que nada era deles, de que a vida deles não era mais deles, que o sentido que importava para eles era o que importava para Jesus. Era o que importava para que uma mensagem de vida fosse divulgada. Porque todos nós, queridos, todos nós que fomos libertos para anunciarmos uma mensagem de vida, para usufruirmos da vida e a vida em abundância e para manifestarmos uma mensagem de vida. E aí no versículo 27, você pode ir lá, e aí você vê aqui os sumos sacerdotes, o Sinédrio, né? O Sinédrio era aquele supremo conselho, onde o sumo sacerdote era o juiz principal, e tinha anciãos, fariseus, e todos outros juízes, mas o juiz principal era o sumo sacerdote. Eles tinham mandado buscar Pedro na prisão, e quando chegaram lá, não encontraram. E aqui todos já tinham relatado que eles não estavam na prisão. E eles foram encontrados aonde que o anjo disse que eles deveriam estar? No templo. Eles foram encontrados lá. E no versículo 27, ele já no Sinédrio, diante de todos, sumo sacerdote, anciãos, fariseus, o sumo sacerdote diz o seguinte: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam. Lá nós já temos a resposta aqui de Pedro. É preciso o quê? Obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas o interessante é que, além dessa resposta, no versículo lá 41, 42, diz que aqueles apóstolos saíram do Sinédrio cheios de alegria, porque tinham sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome de Jesus. E aí é quando eles afirmam que todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E aqui, queridos, essa é uma resposta que nós tínhamos daqueles homens que já tinham entendido o sentido, o significado da vida deles. Eles sabiam ser discípulos de Cristo. E como discípulo de Cristo, a única coisa que importava para eles era obedecer a Deus e não aos homens. Para eles estava muito claro isso. E qualquer situação que nós hoje costumeiramente começamos a dizer assim: o diabo está nos oprimindo, no meu trabalho tem uma pessoa contra mim, as pessoas estão com raiva de mim porque eu sou crente, eu tenho resistência contra mim, e aí nós começamos a ficar angustiados, começamos a pensar até, quem sabe, sair daquele trabalho porque estou sendo perseguido, e aquilo vira sinal de vira angústia em nós. O que aqui em Atos diz é que era motivo de alegrias para aqueles homens, porque eles se consideravam dignos de sofrer ou passar qualquer perseguição ou qualquer situação pelo nome de Cristo Jesus, porque tinham convicção de que tinha uma mensagem, e uma mensagem de vida, uma mensagem de resgate, de salvação, que não era só para pessoas, mas para uma sociedade. Sabe, queridos, essa resposta nós precisamos responder. O que importa para mim? O que importa para nós? O que importa para nós como corpo de Cristo, como igreja, templo do Espírito Santo? O que importa para nós? O que importa para a tua família? O que importa na tua casa? O que importa nas nossas vidas? E aqueles homens, para eles só importavam isso. É preciso obedecer antes de qualquer situação. ou independente de qualquer situação, sejam lutas, sejam enfermidades, qualquer que seja a situação, porque em todo tempo, querido, em todo tempo, nós teremos vozes, nós teremos oposições, nós teremos lutas. E aí nós precisamos usufruir daquela paz e daquela alegria que diz assim, independente de qualquer coisa, só uma coisa importa para mim e faz sentido na minha vida e na minha história, obedecer a Deus. Amém, queridos? E aí no versículo 42, no versículo 31, 32, você vai ver que quando eles vão dando as respostas para aquele ali no Sinédrio, ele diz assim, Deus exaltou, vão falando um pouco sobre o que Deus tinha feito, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Mas olha isso aqui que eles dizem, nós somos testemunha dessas coisas, bem como Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Eles dizem claramente, não dá para não obedecer. Porque nós sabemos o que aconteceu em nós. Nós somos testemunhas da transformação do que houve em nossas vidas. E além disso, de sermos testemunhas, nós temos agora um Espírito Santo que vive em nós, que foi concedido por Deus, que é dado a todos que lhe obedecem. E esse Espírito Santo só nos conduz para essa realidade de vida, de sermos testemunhas, de proclamarmos essa mensagem, de obedecermos a esse Deus que se tornou o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então, esse milagre, queridos, eu tenho orado tanto por isso, nós estamos vivendo desde o final do ano que nós repetimos, nós cremos que é um ano de crescimento. Crescimento de quê para você? Esse crescimento vai acontecer como na sua vida? Qual é a sua parte nesse crescimento? O que importa para você? Ou você está com a sua agenda cheia de coisas que você colocou no final do ano que importam para você? E você continua, vai continuar repetindo, está muito difícil a minha vida, eu estou vivendo um momento muito difícil. Porque nós, por mais que falemos isso, nós continuamos separando o que importa para nós de verdade, o que o mundo, o que a sociedade diz que deve importar e o que eu devo conquistar. E a verdade de responder se eu sou ou não discípulo de Cristo. E é isso que aqueles homens com essa consciência de ser discípulo, diz que eles estavam reunidos de casa em casa, e reuniam no templo também, que era fundamental para fortalecimento da fé e da proclamação do Evangelho. Então, aqueles discípulos tinham consciência de que eles tinham um chamado, que eles tinham uma missão. Isso era muito, muito claro para eles. A consciência dessa missão e quem importava obedecer. E a gente sabe que tem um versículo que todos nós conhecemos muito claro, que nós denominamos a grande comissão. Mas essa é uma comissão para quem? Para quem? É para você? Essa é a sua missão que está lá em Mateus 28, 16, 20. Depois que Jesus é ressurreto e que estava aquela confusão toda de pagarem os guardas para mentirem, a Bíblia diz que os 11 discípulos, porque um já tinha saído, os 11 discípulos vão para a Galiléia e diz que encontraram Jesus e quando viram se prostraram diante dele. Também diz que alguns duvidaram. E aí Jesus chega para eles e diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em outras traduções diz, vocês devem ensiná-los a praticar tudo que tenho ordenado a vocês. Então, esses homens que nós estamos vendo aqui em Atos, foram homens que creram nessa palavra. E essa palavra é para mim, é para você. Essa palavra de crermos que nós estamos debaixo de uma autoridade que foi dada por Jesus, e ele diz assim, agora, se vocês são meus discípulos, se vocês compreenderam o que é ter vida, vida em abundância, se vocês compreenderam o que é andar por fé, compreenderam que são habitados pelo Espírito Santo, agora vocês precisam ir, e indo, e vivendo, e casando, e trabalhando, e tendo filho, e fazendo mestrado, e fazendo doutorado, indo. É bem diferente da nossa compreensão. Porque a gente pensa que esse ID é um chamado para missionários, é um chamado para pastores, para pessoas que já estão prontas para evangelizar. Então, se o Espírito de Deus conseguir tirar essa distorção da sua mente hoje, eu já fico muito feliz, porque você vai sair daqui respondendo que o que importa para você é ser discípulo de Cristo, praticante de todos os seus ensinos e capaz de indo, vivendo em toda e qualquer circunstância, em qualquer ciclo da sua vida, você será capaz, nós seremos capazes de ensinarmos todas as pessoas que nós nos encontramos a guardarem todas as coisas que Jesus nos ensinou. Amém, queridos? Então, é isso. E aí ele diz assim, vão e façam discípulos de todas a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar. E qual é a promessa? Fique tranquilo, porque você nunca estará sozinho, porque eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Vocês estarão debaixo da minha autoridade, terão o meu espírito, terão a minha presença, a minha direção, a minha sabedoria, a minha graça, a minha consolação, a minha misericórdia, tudo, tudo, para que cumpramos a nossa missão de vida. Para que possamos, diante de qualquer circunstância, dizermos o que importa para nós é obedecermos a Deus. Então, para aquele discípulo, não importava o que o Sinédrio achava, porque depois dessa conversa toda, o sumo sacerdote torna a dizer assim, preste atenção, nós vamos soltar vocês, depois de ter dado uma surra neles, mas não fale mais sobre isso. Aí logo adiante diz que eles já estavam novamente de casa em casa, já estavam no templo, já estavam falando. E aí eles entendiam que não tinha ordem de Sinédrio, não tinha resistência de Roma, nem as vozes do mundo para impedi-los de cumprir a missão, a ordem deixada por Cristo. Ide e fazei discípulos. Para eles nada importava. Nada, absolutamente nada importava. Sabe, queridos, nós teremos sempre vozes de resistência. Não existe nenhuma missão, nenhum propósito de vida que não encontre resistência. Nós precisamos deixar de sermos ingênuos. Sabe, não mais como meninos, levado por todo o vento, por tudo que me dizem, por tudo que a minha emoção diz, por tudo que eu sinto, por todo momento que eu vivo, por toda a luta, sabe, vamos abandonar aquelas palavras assim, ah, pastora, se vocês soubessem o que eu passo. A gente precisa dizer assim, ah, pastora, isso que eu estou passando tem cooperado tanto para eu entender qual é o bem que Deus tem para mim. qual é o propósito que Deus tem para mim. E aí nós precisamos estar debaixo da autoridade, sujeito a essa autoridade. E como discípulo de Cristo, aprendermos a guardar todas as coisas que Ele tem nos ensinado. O que importa para você? O que importa para nós? E ser discípulos é guardar e andar como Ele nos ensinou, e fazer discípulo é compartilhar. Opa, botei aqui um negócio para mim, para não deixar eu passar. Viu, amor? Acabou botando no lugar errado. E aí, aqueles discípulos tinham uma ambição, e que é a ambição de todos nós, é a ambição de sermos, como discípulos de Cristo, igual ao Mestre. Então, o que importa para mim? O que importa? E Paulo, durante todo o seu trajeto, se você for ler as cartas de Paulo, eu gosto desse texto que está em Filipenses 4, 8, 9, mas de alguma forma, ele está sempre passando pelas igrejas, pelas pessoas, pelas cidades onde pregava o Evangelho, e estava sempre fazendo alguns apelos nesse sentido. E em Filipenses, ele diz ali para os discípulos que o seguiam, ele dizia para eles: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Sabe, queridos, nós precisamos chegar a esse momento diante dos discípulos que iremos fazer, com essa consciência do que importa obedecer a Deus, que a gente possa dizer para os nossos discípulos: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. Então, nós sabemos que ensinar é fácil. Sentar para falar de um estudo é fácil. Mas nós somos chamados a fazer discípulos, significa reproduzir o que somos. E Paulo tinha toda essa autoridade. Há momento que ele diz lá para Timóteo e diz assim: você tem visto toda a minha conduta, toda minha forma de viver, toda a minha fé, todo o meu amor, toda a paciência, independente do que vocês viram eu passar, das perseguições em Antioquia, em Listra, onde quer que seja, vocês viram que eu permaneci andando como discípulo de Cristo. Então, queridos, Jesus não se preocupou com multidões. Isso aqui que eu estou fazendo não é fazer discípulos. Isso aqui, num culto, é proclamação do Evangelho. Isso aqui não faz discípulos. Porque discípulo se faz quando se está próximo, quando se está de casa em casa, quando se anda junto. E essa igreja tem uma estrutura que te dá essa oportunidade, que são as conexões. É aquela reunião de casa em casa durante a semana. Então, nessas conexões, exatamente nesse lugar, é que nós vamos crescendo no fortalecimento da palavra, vamos sendo restaurados e curados, nós vamos confessando as nossas falhas e nossas debilidades uns aos outros para sermos curados, e nós vamos encontrando novos discípulos, nova pessoa. Nós vamos fazer amigos, vamos fazer discípulos. E é nesse lugar, tão pertinho, às vezes numa sala, num apartamento pequeno, onde os nossos olhos se cruzam, é que a gente pode dizer: vocês estão vendo como eu estou vivendo. O que importa para mim é obedecer. Não é qualquer circunstância que me faz duvidar desse amor, dessa graça. E o convite vai sendo feito a cada semana. E por isso que não é uma relação pesada, porque é uma relação de transformação, é uma relação de aprendizado, num processo de aprender a andar e com Jesus e se tornando a expressão dele nesse mundo. E aqui, como nós temos a maioria, tem alguma criança ali atrás, e esse processo começa lá em Deuteronômio, como Jesus, quando Deus diz assim, para formar uma nova geração, uma nova sociedade, é preciso que vocês ensinem seu filho, andando, deitado, em pé, vivendo, indo e sendo discípulo. E você precisa responder isso, principalmente você que tem uma geração de discípulo dentro de casa. O que importa para você? O que seus filhos têm visto importar para você? Ou você está tão fora do rumo, tão fora do rumo? No retiro eu tive uma oportunidade também de uma palavra e eu olhei para os adolescentes e disse uma coisa para eles, que infelizmente eu tive que dizer porque eu sei que é preciso dizer. Eu disse para eles, vocês são chamados para serem discípulos de Cristo. E para isso vocês precisam seguir um discípulo de Cristo. Mas talvez, nesse momento da história de vocês, aqueles que deveriam ser discípulos, discipuladores de vocês, os pais, não possam dizer tudo que viram, tudo que aprenderam de mim, faça. Se nesse momento vocês não podem seguir esse pai e essa mãe como discípulo de Cristo, procure um homem ou uma mulher idônea e capaz, cheia do Espírito, para que vocês possam seguir. Mas isso era algo que não, eu nunca deveria ter dito, ou talvez não precisasse dizer, mas eu sei que é, que eu preciso dizer, porque eu já vi muitos adolescentes dizerem, da ira, da gritaria, dos palavrões, dos tapas e do que acontece no momento onde a nossa alma tem alguma coisa que importa mais para nós conquistar e perdemos o vislumbre do que é ser discípulo de Jesus. Então, queridos, a minha oração por cada um de vocês é que você transforme a sua casa como primeira conexão na sua vida, aquele lugar onde se tem pelo menos um dia, um horário no dia, que eu sento numa mesa, junto com meus filhos, que eu me importo como eles estão vivendo, que eu me importo dizer o que Jesus faria nas circunstâncias que a família está vivendo, que eu me importo em orar pelos meus filhos, pelo menos uma refeição. Sente na mesa com seus filhos, e que aquele seja o primeiro lugar da sua conexão. E você, enquanto pai, procure uma outra conexão de adultos, onde você possa ser curado, fortalecido, sarado, possa ser ensinado, para que você possa voltar para essa conexão ao redor da mesa e você ser cada dia mais parecido com Jesus. Amém, queridos? Então, é isso. E para concluir, nós precisamos entender que nisto consiste dizer que amamos a Deus. Eu não posso dizer que amo Deus se eu não obedeço os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Seguir a Cristo, ser cheio do Espírito Santo, reconhecer que fomos revestidos por uma autoridade, que não somos nós que fazemos, mas é Ele fazendo em nós, através de nós, que nos capacita a vivermos essa caminhada aqui na terra. Então, eu não sei qual o momento que você vive, eu não sei o que era mais importante para você, mas eu só espero que você possa sair daqui dizendo, eu preciso reconhecer que como discípulo de Jesus, uma coisa importa, obedecer mais a Deus do que todas as vozes que estão gritando dentro de mim e me trazendo angústia e peso. Eu quero seguir Jesus. Eu quero ir, indo, vivendo, e quero fazer discípulos também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. E é assim que nós vamos crescer. É assim que nós vamos crescer. Fecha teus olhos e tenta responder para você. O que importa para você nesse momento? É a pressão que o seu chefe faz? É tudo que você tem que responder a esse mundo, todas as conquistas? Pai amado, muito obrigada, Senhor. Porque temos essa convicção de que não estamos sós. Porque Tu tiveste todo esse cuidado, Pai, de não nos deixar sós. Tu nos deste do Teu Espírito, do Teu poder. Tu derramas diariamente sobre nós a Tua graça, Senhor Deus. E Tu nos chamaste, Senhor Deus, para prosseguirmos, para Te seguirmos, para continuarmos a nossa jornada aqui nessa terra, com uma convicção de que só uma coisa nos importa, Senhor, obedecermos a Ti, porque todo aquele que Te ama, todo aquele que conhece a Tua palavra, deve se tornar praticante dela, deve se tornar um discípulo, Senhor Deus, e deve, Senhor Deus, poder olhar para outras pessoas e poder dizer: siga-me. Tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que eu tenho aprendido com meu mestre, também eu quero que você aprenda. Pai, nos ajude, Senhor, a ensinarmos outros a obedecer através da nossa obediência, Pai. Eu te peço, Senhor, que toda distorção, toda religião, tudo que o sinédrio tenta colocar em nós, os religiosos, Pai, os anciãos, tantas outras pessoas em nossas vidas tentam nos influenciar. Eu te peço, Senhor Deus, que possamos discernir o que é a Tua voz e o que é a voz do mundo e as vozes que estão dentro de nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo, onde temos oportunidade, Senhor, de sermos confrontados pelo Teu Espírito, Senhor Deus. E que possamos ter uma igreja, Senhor, que tem consciência de como o corpo de Cristo anda debaixo da Tua autoridade e anda debaixo, Senhor Deus, da condução do Teu Espírito, porque todos que Te conhecem têm o Teu Espírito. E que seja assim, Pai. Um povo cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio das obras do Espírito, de paciência, de mansidão, de domínio próprio, que não nos falte o perdão em nossas casas, em nossas relações, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que sejamos completamente transformados pelo poder do Teu Espírito, pela Tua graça, e que a Tua palavra, que Teu Evangelho, Senhor, seja o modo de vida, seja aquilo que mais importa para nós todos os dias. Em nome de Jesus.